Muito boa tarde a todos. Vamos dar então início à nossa reunião ordinária, pois os trabalhos vão ser longos. E eu queria começar já com uma informação, uma vez que estão aqui muitos deputados e temo que alguns possam eventualmente sair. Os serviços da Comissão enviaram um e-mail relativo à nossa visita curta e o limite para a resposta é amanhã, quarta-feira, às 18h. Por isso, aqueles que puderem ir a Tondela e a Mirandela, sabendo que é uma segunda, terça-feira, agradeço que possam responder ao e-mail e a um conjunto de perguntas feitas pelos serviços de comissão que são importantes para operacionalizar a visita. Começando pelo ponto 1, aprovação da ata número 30, quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovada a ata número 30. O ponto 2.1, temos discussão e votação de parecer relativamente a projeto de lei 330 do PSD e o deputado relator é o deputado Pedro Filipe Soares, a quem eu ia pedir que pudesse fazer a apresentação do parecer. Como sabem, não existem tempos e depois, se algum outro grupo parlamentar necessitar ou quiser utilizar da palavra, também poderá fazer e depois submeteremos à votação. Senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo a si e a todos os senhores deputados da Comissão. Sobre o parecer, ele é basicamente tão simples quanto os propósitos do projeto de lei do PSD, que tem a felicidade de o próprio título resumir a intenção que está inerente ao projeto. Eu creio que isso até é bom para a informação pública. O PSD pretende que a obrigatoriedade para a instalação de rede de gás em habitação própria cesse, face às obrigações legais atualmente vigentes, que deixe de existir essa obrigação. Argumenta com o fim dessa obrigação, argumenta para o fim dessa obrigação com o aumento dos custos de gás e com o que é inerente no desequilíbrio das contas das famílias. Permitam, numa nota pessoal, argumentar ainda sobre essa matéria, que parece óbvio também que há atualmente alternativas do ponto de vista ambiental mais sustentáveis do que a obrigatoriedade do uso do gás para a habitação própria, sendo que a própria lei atualmente também não a obriga de forma indiscriminada, tem um conjunto de restrições que está inerente nesta, no quadro jurídico vigente. Como disse, o propósito do PSD é simples, o próprio parecer também é simples porque, resumindo, diz que o projeto de lei do PSD está com todas as condições para ser agendado para plenário e para ser votado e, por isso, creio que não há assim grande debate a fazer em torno do mesmo, mas cá estarei para todas as perguntas que queiram fazer e com a grande resposta já dada pelos serviços para poder dar a todas as perguntas que fizerem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos grupos parlamentares deseja usar a palavra? Sim, Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer ao Sr. Deputado pelo parecer, congratular-me também pela sua elaboração e pelo conteúdo, e portanto essa é uma preocupação do Grupo Parlamentar do PSD, com certeza que com a evolução tecnológica, um dia, e quem já foi autárquica, que saberá, porventura, os projetos de telecomunicações, tal como os conhecemos hoje, também deixaram de fazer sentido, por exemplo, mas cada coisa a seu tempo. Eu creio que nesta altura se afigura essa possibilidade. Aliás, o Governo parece que na sexta-feira, com o Simplex Ambiental, incluiu essa medida ou equiparada nas suas propostas, mas não as conheço objetivamente, mas vamos aguardar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum outro grupo parlamentar pretendo usar a palavra, não havendo mais pedidos de participação nesta discussão, e a pôr à votação quem vota contra, quem se abstém. Fica assim aprovado este parecer feito pelo deputado relator Pedro Filipe Soares, a quem agradeço. Muito obrigado. Passando agora aos projetos de resolução e à definição de metodologia. Não estando presente a deputada única do PAN e o grupo parlamentar do Chega, eu, se houver a concordância de todos, ia pedir aos serviços que comuniquem diretamente à senhora deputada do PAN e ao grupo parlamentar do Chega para definirem a metodologia, se querem que estes projetos de resolução sejam discutidos em comissão ou em plenário. Relativamente ao projeto de resolução 442, Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, tem a palavra.
Ok. Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Atendendo a que a Comissão de Ambiente recebeu um mail do... Eu, pelo menos, recebi também um mail do Coordenador da Comissão de Agricultura do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas que se tornou também oficial e oficioso à Comissão. Eu sugeria que, de facto, pudéssemos devolver este assunto para ser discutido na Comissão, na 7ª Comissão, na Comissão de Agricultura. Era a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado. E eu queria informar que recebemos um mail do Coordenador da Agricultura do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado João Nicolau, que é também aqui deputado desta Comissão. E, basicamente, este assunto em concreto e este projeto de resolução tem sido, e esta matéria tem sido discutida na Comissão de Agricultura. O projeto de resolução 442, que recomenda ao Governo que seja dotado de recursos financeiros o Comitê de Cogestão para a Apanha de Percebes na Reserva Natural das Berlengas, imagino que tenha sido esta a razão porque tenha acabado por vir para aqui, e criação e financiamento do Comitê de Cogestão da Pescaria do Povo do Algarve. E, basicamente, a mesa distribuiu para a nossa Comissão e eu não gostava que fôssemos nós a tomar a iniciativa de certa forma, de dispensarmos assuntos na nossa Comissão, por isso, se me permitem, eu vou falar com o Sr. Deputado João Nicolau e vou pedir para ser a Comissão da Agricultura a pedir para que esta questão circule para a Comissão de Agricultura, que seja, de certa forma, que seja pedida à mesa e que depois nós façamos chegar à mesa para a redistribuição. Se ninguém tiver nada contra, assim farei. E sendo assim, este 3.1.2 do Projeto de Resolução 442, o Grupo Parlamentar do PS não define agora a metodologia, porque definirão então, em princípio, na outra comissão. Relativamente à discussão, sem votação, tendo a nossa grelha 5 minutos para os grupos parlamentares e 3 minutos para os deputados únicos, apreciação e discussão de um conjunto de projetos de resolução. Por um lado, do Chega, mas não está cá, a senhora deputada, pelo que eu imagino que tenha que ser adiado e que conte e seja contabilizado como um pedido de adiamento por parte do Grupo Parlamentar do Chega. Já tinha havido um pedido de adiamento do Grupo Parlamentar do PS, por isso não há nenhum impedimento que exista aqui este adiamento. Depois, relativamente ao projeto de resolução do ponto 323, do projeto de resolução 344 do PAN, houve um pedido de adiamento por parte da deputada única do PAN, por escrito, é verdade, não é?
Do 3.2.3.
Sim. Sim, o que significa que o 3.2.3, tanto o projeto de resolução 344 como o 448, ficam adiados também, não é? Porque eles são discutidos em conjunto, em princípio. Há alguma questão por parte do Grupo Parlamentar do PSD? Não. E agora temos só para discutir o ponto 3.2.2, que temos um projeto de resolução da Iniciativa Liberal, outro do PSD e outro do Chega. Como o Chega e a Iniciativa Liberal aqui não estão, pergunto ao PSD se quer ver discutido isto sozinho ou se há um adiamento, sendo esse contabilizado. Sim, está a caminho, não é? Então, fica adiado na reunião, à espera que, eventualmente, a senhora deputada do Chega e da Iniciativa Liberal possam chegar. Sim, senhor deputado do Grupo Parlamentar do PCP.
É só porque parece-me que estes projetos já foram adiados várias vezes, se não me engano. Era só para ver se já estamos a passar o máximo. Estes das fiscalizadoras, apenas, parece-me já... Já foi adiado várias vezes. Mas
foi, pronto. Agora... Temos essa informação ou não? Pronto, vamos. Eu tenho uma informação informal de que a senhora deputada do Chega não virá à reunião, é esta. Pelo que se coloca aqui a questão, que se entretanto vier o senhor deputado da Iniciativa Liberal, se discutimos as outras duas e se adia do Chega ou se adiamos tudo. Vamos esperar. Sim, sim.
Eu acho que foi adiado uma vez.
Esta desalinização?
Sim, aqui do Chega. Sim, sim, sim.
Pronto, então, não estando aqui a senhora deputada Chega, ela própria não pode pedir o adiamento. Por isso, o que acontece é que, chegando o deputado da Iniciativa Liberal, os outros dois podem pedir, os outros dois grupos parlamentares podem pedir, faz-se a discussão e quem é. A senhora deputada do Chega, uma vez que não pode pedir o adiamento, não discutirá e não apresentará. Mas esperemos então que o senhor deputado da Iniciativa Liberal eventualmente possa chegar. Fica então pendente. Relativamente ao ponto 4, escrutínio de iniciativas europeias, temos duas iniciativas europeias e eu ia pedir aos deputados relatores para fazerem a apresentação. Como sabem, não há tempo, mas todos temos pouco tempo, por isso pedir aos seus deputados alguma brevidade nesta apresentação e depois, se houver pedidos de intervenção, elas irão ocorrer e depois passaremos para a votação. A primeira iniciativa europeia é 540/2002, a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva 2060/CE da Comissão, que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política da água, das águas subterrâneas, contra a poluição e também relativa a normas de qualidade ambiental. Isto foi distribuído na semana passada, pelo que eu agradeço muito ao Sr. Deputado do Relator e ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Rui Cristina, pela forma tão ágil como puderam fazer este escrutínio. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros deputados, como sabem, a Comissão de Assuntos Europeus, acaba a Comissão de Assuntos Europeus, proceder à distribuição pelos seus membros e pelas demais comissões parlamentares os projetos de atos legislativos. Nesses termos, foi solicitada à Comissão de Ambiente e Energia a emissão do relatório sobre a proposta da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva e que estabelece aqui um quadro de ação comunitária no domínio da política da água, a diretiva também relativa à proteção de águas subterrâneas contra a poluição e deterioração e a diretiva também relativa a normas de qualidade ambiental no domínio da política da água. O direito da União Europeia no domínio da água partilha um objetivo claro de proteção da saúde humana e do ambiente contra os efeitos combinados dos poluentes tóxicos ou persistentes, e esta presente iniciativa diz respeito à diretiva do quadro da água, às diretivas de águas subterrâneas, às diretivas de normas de qualidade ambiental, que em conjunto se centram na proteção de águas subterrâneas e nas águas de superfície. Os objetivos gerais da presente iniciativa são dois, que é o reforço da proteção dos cidadãos e dos ecossistemas naturais da União Europeia, em consonância com a estratégia da biodiversidade e o plano de ação para a poluição zero, ambas incorporadas no Pacto Ecológico Europeu. O ponto 2, o segundo objetivo, é o aumento da eficácia e a redução dos encargos administrativos da legislação, a fim de possibilitar que a União Europeia haja e reaja o mais rapidamente possível. O objetivo final desta iniciativa consiste em estabelecer novas normas para uma série de substâncias químicas que suscitam sempre preocupação, a fim de combater a poluição química na água, facilitar também aqui o cumprimento com base num quadro jurídico simplificado e mais coerente, garantir informações dinâmicas e atualizadas sobre o estado da água, facilitadas pela Agência Europeia do Ambiente, e criar, por fim, um quadro mais flexível para abordar os poluentes que vão suscitando preocupações emergentes. As três diretivas foram alteradas. A primeira, que é 2000/60, estabelece um quadro para a proteção de águas superficiais e das águas costeiras, das águas de transição e das águas subterrâneas. A outra diretiva é a diretiva 2008/105, que estabelece normas de qualidade ambiental a nível da União Europeia para as 5 substâncias prioritárias enumeradas e para 8 outros poluentes que já estavam regulamentados a nível da União. E também a diretiva 2006/118, que estabelece normas de qualidade de águas subterrâneas a nível da União para os nitratos e as substâncias ativas dos pesticidas e critérios para o estabelecimento dos limiares nacionais para outros poluentes das águas subterrâneas. E igualmente também estabelece aqui uma lista mínima de 12 poluentes e os seus indicadores para os quais os Estados-membros devem ponderar o estabelecimento de limiares nacionais. A proposta é plenamente coerente com a demais legislação relativa à água. No que diz respeito à Diretiva de Tratamento de Águas Residuais e Urbanas, para a qual se apresenta uma proposta de revisão com a presente proposta, e os micropoluentes constituem também aqui um desafio fundamental. Esta proposta é igualmente coerente com a Diretiva da Água Potável, que foi recentemente revista, e também esta proposta é igualmente coerente com as recentes propostas da Comissão para a revisão das medidas da União Europeia no combate à poluição proveniente de grandes instalações industriais. A iniciativa visa aperfeiçoar, atualizar e adaptar a legislação em vigor no contexto do Pacto Ecológico e centra-se na definição da ambição de poluição zero para os poluentes de água e, por conseguinte, do nível de proteção de saúde humana e dos ecossistemas naturais. Por fim, as conclusões. A proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva de 2000/60, e estabelece aqui um quadro de ação comunitária no domínio da política da água, a Diretiva 2006/118, relativa à proteção de águas subterrâneas contra a poluição e a deterioração, e também relativa à qualidade ambiental no domínio da política da água, das águas, baseia-se também nos artigos 191 e 192. A análise efetuada permite concluir que a proposta cumpre os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade inscritos no artigo 5 do Tratado da União Europeia, e a Comissão de Ambiente e Energia dá por concluído o escrutínio da presente comunicação, devendo este relatório depois ter remetido para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus. É isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum grupo parlamentar gostava de usar da palavra? Não? Então, se não há mais nenhum pedido de palavra, eu ia colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção por parte do grupo parlamentar do PCP? E o resto dos grupos parlamentares presentes votam a favor. Sr. Deputado Bernardo Blanco, uma pergunta que lhe faço. Nós tínhamos de fazer aqui a discussão dos projetos de resolução, mas estamos neste momento no escrutínio das iniciativas europeias. O Sr. Deputado tem que sair imediatamente para cá ou podemos fazer primeiro agora o escrutínio? Sim, muito bem. Então eu ia dar a palavra ao deputado relator Diogo Cunha, do Grupo Parlamentar do PS, que fez o parecer sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à qualidade do ar e a um ar mais limpo na Europa, a sua reformulação. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O relatório para apreciação relativo à proposta da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à qualidade do ar ambiente e um ar mais limpo na Europa. E irei focar a intervenção principalmente no princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Os objetivos da presente iniciativa não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-membros isoladamente, porquanto tal decorre da natureza transfronteiriça, da poluição atmosférica, a modelização atmosférica e as medições da poluição atmosférica demonstram, sem deixar dúvidas, que a poluição emitida num Estado-membro contribui para os níveis de poluição medidos noutros Estados-membros. O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia exige a adoção de políticas que visem um nível de proteção elevado, tendo em conta a diversidade das situações existentes na União Europeia. Há que garantir a equidade e a igualdade no que diz respeito às implicações económicas das medidas de controle da poluição atmosférica e à qualidade do ar ambiente de que usufruem as pessoas em toda a União Europeia. Nestes termos, conclui-se que a iniciativa obedece ao princípio da subsidiariedade. Acresce que a proposta respeita o princípio da proporcionalidade, visto que funde duas diretivas, consolidando-as e simplificando as disposições das diretivas existentes numa diretiva única, deixa os pormenores da aplicação ao critério dos Estados-membros, que conhecem as circunstâncias nacionais, regionais e locais, e podem, por conseguinte, escolher as medidas mais eficazes em termos de custos para cumprir as normas da qualidade do ar. Proporciona benefícios substanciais para a saúde e a economia, que se estima serem claramente superiores aos custos das medidas a tomar. Exige uma medida mais precisa da qualidade do ar, ao impor requisitos específicos de monitorização e modelização que deverão promover medidas mais específicas e eficazes em termos de custo para cumprir as normas da qualidade do ar. Apraz-me também dizer que neste relatório não exprimo a minha opinião. Face ao exposto, a Comissão do Ambiente conclui. A presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. A análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posteriormente acompanhamento e, por fim, a Comissão de Ambiente e Energia dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus nos termos da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto de 2006, na sua versão atual para os devidos efeitos. Concluo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero perguntar se algum outro grupo parlamentar quer fazer alguma intervenção. Não havendo nenhuma intervenção, quem vota contra, quem se abstém? O grupo parlamentar do PCP. E votam a favor todos os outros grupos parlamentares. Agradeço ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Diogo Cunha, do grupo parlamentar do PS. E voltamos então ao ponto 3.2.2. Basicamente, e para clarificar, o Chega nunca tinha pedido o adiamento do seu próprio projeto de resolução, que não existia. Eles pediram foi o adiamento da discussão dos outros dois projetos de resolução, que foi para depois meterem e agora temos esta questão. Não está aqui o grupo parlamentar do Chega. Anteriormente, basicamente, ficou adiado e é-lhes contabilizado a eles um adiamento, e aqui, se os dois grupos parlamentares decidirem não ser discutido, será também contabilizado no Chega, porque são eles que não estão aqui. Se algum dos grupos parlamentares entender que se deve fazer a discussão, faremos agora a discussão, e basicamente o Chega não está. O que é que pretendem fazer?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que já foi adiado, eu vou proceder se mantendermos a apresentação e discussão.
Muito bem.
O Partido Social Democrata acha que devemos de protelar, que devemos de adiar, porque faz todo o sentido é que estejam aqui os três grupos com as três iniciativas, na nossa perspectiva, não é?
Mas então, para isso, o PSD é que tem que adiar, é que tem que gastar a vasa do adiamento, digamos assim. Senhor Deputado do Grupo Parlamentar do PCP.
É exatamente isso, porque o Chega já pediu uma vez o adiamento da iniciativa da IEL.
Isso.
Portanto, se este adiamento fosse acreditado ao Chega, não podia ser acreditado, porque ele já pediu uma vez.
A não ser que seja acreditado na sua própria iniciativa, porque é uma iniciativa do Chega.
A teoria dos outros.
Claro, exatamente.
É que ainda por cima foi o próprio Chega que pediu para adiar.
Tem toda a razão, tem toda a razão.
Mas se o PSD quiser adiar, para mim.
Sim. O que é que o Grupo Parlamentar do PSD quer fazer?
Vamos protelar, Sr. Presidente.
Pronto, então, sendo assim, fica para uma próxima ocasião. Muito bem. Quem faz o pedido do adiamento é o PSD.
Vai ser mais profundo, é mais interessante, nós estamos aqui todos. Acho que é injusto. As mesmas lentes de Jean Marafado, eu nunca vi igual. É sempre a mesma máquina.
O PSD fica.
A propósito para isto.
Fica nota para as atas da Assembleia que o PSD dá muitas abébias ao Chega, mas pronto, são coisas.
Mas se trata disso.
Estou a brincar que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com o.
Eu nem sabia que era a senhora deputada, por acaso pensava que era outro deputado.
Vamos então continuar.
Está a tentar lá.
Não tem nada aqui, isto não. Retirem as abébias. Não cabe aqui. Passando para os outros assuntos.
Já te agradeci? Peço desculpa, Sr.
Não, não há problema. Temos ainda aqui uma outra votação. Temos aqui uma audição. Nos outros assuntos, peço desculpa. Temos Chegou um ofício da Sra. Secretária de Estado de Energia e do Clima, que foi distribuído por todos os grupos parlamentares, manifestando a sua disponibilidade para ser ouvida na Comissão sobre a implementação da Lei de Bases do Clima. Foi distribuída à mesa e coordenadores, num e-mail de 9 de fevereiro, e basicamente há uma vontade por parte da Sra. Secretária de Estado de ser ouvida. Nós temos aqui várias possibilidades. Fazer ouvidos de mercador ao ofício da Sra. Secretária de Estado, o que não seria nem institucionalmente coerente e correto, nem eu faria, e por outro lado tomar uma decisão relativamente a este ofício e convidar a Sra. Secretária de Estado, a própria Comissão, a vir cá discutir numa audição, imagino eu, que não será de nenhum grupo parlamentar, e que poderá ser feito, por exemplo, num esquema de mesa e coordenadores, com uma grelha curta, para podermos falar sobre a Lei de Bases do Clima. Mas queria abrir isto à discussão, uma vez que é uma figura nova. Senhor Deputado do PCP, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu creio que nós vamos ter uma conferência sobre a Lei de Bases do Clima.
É verdade. Eu também ia recordar esse facto.
Que eu não sei se pode ser nesse dia, tendo em conta a marcação de jornadas parlamentares. Foram marcadas as jornadas parlamentares no dia em que estava agendada, portanto, talvez tenhamos de reagendar essa conferência.
Em que dia?
No dia da nossa, que tinha sido marcada a nossa conferência, creio que foram marcadas as jornadas parlamentares, não foi do PCP.
Do PS?
Penso que é do PS.
Havia uma grande discussão entre se era no dia 14 ou se era no dia 28, a última vez. Na última reunião do grupo parlamentar estava...
Eu creio que foi marcada as jornadas parlamentares, mas isso é uma questão de confirmar. Mas pronto, independentemente disso... Nós podemos incorporar, portanto, a missiva da Sra. Secretária de Estado
nesse
no âmbito da conferência. Portanto, nós ouvimos no âmbito da conferência. Depois, as iniciativas que diziam respeito à questão do Conselho de Ação Climática...
Também já foram aprovados, não é?
Foram
também
aprovados.
Baixar. O projeto de lei 459 do PSD, o projeto de resolução 212 do PAN e o projeto de resolução 405 do PAN, não é? Todos esses, sim.
Sim, portanto, vão ser analisados na especialidade.
Sim.
Aqui. Portanto, talvez nesse processo,
possamos...
se decidirmos tomar diligências de especialidade de ouvir determinadas entidades, podemos ouvir a Sra. Secretária de Estado.
Muito bem. Obrigado pela diligência, porque assim... a mim parece-me bem a metodologia proposta por parte do grupo parlamentar do PCP, pelo Sr. Deputado Duarte Alves, e acho que, uma vez que temos este projeto de lei e estes dois projetos de resolução, certamente aí os vários grupos parlamentares de deputados únicos chamarão entidades e poderá ser nesse âmbito. Senhor Deputado Coordenador do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em relação a esta questão era que pudéssemos fazer uma reunião de mesa e coordenadores com a Sra. Secretária de Estado e definir a metodologia de abordagem a esta questão em relação àquilo que pode e deve ser feito. Concordo com a proposta do deputado do PCP em relação a uma conferência da Lei de Bases do Clima, mas acho que devíamos fazer uma articulação primeiro em mesa e coordenadores com a Sra. Secretária de Estado. Era a minha proposta.
Uma coisa só, Sr. Deputado, mas inserida no âmbito da discussão destes projetos de lei, de projetos de resolução que estão a baixar e que são... à parte da...
Seria para definir a metodologia de abordagem entre o Governo e a 11ª Comissão em relação à implementação da Lei de Bases.
No fundo, uma audição ou um convite para a Sra. Secretária de Estado vir aqui para uma reunião com mesa e coordenadores.
Eu, quem vem do poder autárquico, torna isto mais simples. A proposta não seria a proposta de uma audição, mas seria mesmo a possibilidade de marcarmos uma reunião de mesa e coordenadores com a Sra. Secretária de Estado.
Muito bem. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Para dizer que o PSD concorda com esta proposta.
Muito bem. Sr. Deputado Duarte Alves, obrigado, Sr. Vice-Presidente.
É só porque nós... Eu não tenho nada contra esta possibilidade. A questão é que, nós olhando aqui para a carta da Sra. Secretária de Estado, de facto, há aqui uma certa ênfase na questão do Conselho de Ação Climática. Um dos aspectos para os quais gostaria de sensibilizar tem a ver com o Conselho de Ação Climática, com a composição... No fundo, é o quê? Na Lei de Bases do Clima está definido que o Conselho de Ação Climática é determinado, o seu funcionamento, os seus estatutos, pela Assembleia da República. E a Sra. Secretária de Estado manifestou vontade de nos dizer, nos transmitir qualquer coisa relativamente à posição da Secretaria de Estado ou do Governo face a uma decisão que acaba de ser da Assembleia. A minha questão é, nós vamos estar a chamar a Sra. Secretária de Estado para uma reunião de mesa e coordenadores e depois vamos chamá-la outra vez no âmbito da especialidade dos projetos de resolução sobre o Conselho de Ação Climática? É que isso parece-me, se ficar assumido que essa reunião de mesa e coordenadores de alguma maneira substitui depois uma audição no âmbito desses projetos, não vejo mal. Agora, estarmos a chamar uma vez para uma mesa de coordenadores e depois voltar a chamar, quando estivermos a analisar os projetos sobre o Conselho de Ação Climática, pode ser um bocadinho depois repetitivo, não é? Era só tentar evitar essa repetição. Portanto, eu não vejo mal que se faça em mesa de coordenadores.
Mas, muito obrigado, Sr. Deputado. Conhecendo os vários grupos parlamentares e deputados únicos, este projeto de lei e os dois projetos de resolução, os grupos parlamentares e os deputados únicos podem se preparar nessa eventual reunião com mesa e coordenadores com a senhora Secretária de Estado e perguntar-lhe tudo o que quiserem perguntar para minimizar depois a vinda da senhora Secretária de Estado. Tendo havido esta proposta por parte de PS e PSD para uma reunião de mesa e coordenadores, eu levava à consideração de todos fazermos desta forma e arranjarmos uma reunião de uma hora para podermos reunir com a senhora Secretária de Estado e aí poderão surgir um conjunto de alguma outra intervenção por parte dos grupos parlamentares, não? Muito obrigado. Outra informação, deu ontem a entrada na Comissão um requerimento do PAN para audição do Ministro da Ambiente e da Ação Climática e do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas sobre a tutela dos animais de companhia. Ainda não veio aqui porque já chegou depois da ordem de trabalhos ter sido distribuído, mas na próxima semana faremos a consideração deste requerimento e deste pedido por parte do PAN, o que faz com que o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática fique, e eu não estou a exagerar, com 7 ou 8 audições pendentes, porque são muitas as que, na eventualidade de ser aprovado. E, sendo assim, acho que demos por fim da a ordem do dia e às 5 horas voltaremos aqui, uma vez que isto foi bem mais curto do que se esperava por não ter havido, e às 5 horas voltamos aqui então para ouvir o Sr. Secretário de Estado do Ambiente. Pronto, eu poderei fazer algum tipo de diligências para saber se é possível e poderei informar-os. Eu posso fazer essa diligência agora mesmo e saber se...